Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
Para falar de marketing de incentivo, nós temos dois entrevistados aqui com a gente. Nós temos o Flávio Antunes e o Gilberto Dalprá, eles que são da empresa JoUp, que é uma empresa especializada em marketing de incentivo. Eu queria que a gente começasse esse nosso bate-papo, que a gente falasse a respeito do início da empresa. A empresa está atuante há um ano, não é isso? Como foi o comecinho? Como foi a união de vocês dois?
A JoUp nasceu de uma forma bem interessante, porque nós trabalhávamos numa empresa de incentivo, eu e o Flávio, e num certo momento nós apresentamos um projeto para um cliente que nós havíamos desenvolvido, que é um diretor de marketing de uma associação do mercado automotivo. E esse diretor parou a reunião e falou assim: quem foi que desenvolveu esse projeto? Né? Nós defendemos a marca que nós estávamos trabalhando na época. E ele falou: não, de fato, qual foi a pessoa que desenvolveu isso? Né? Ele falou: porque eu tenho uma suspeita de quem foi. Eu falei: olha, de fato, fomos nós que desenvolvemos. Ele falou: está muito claro pela propriedade com que vocês estão falando sobre o projeto. E ele sugeriu, falou: abre a empresa de vocês que eu assino com você o projeto. Eu acho que vocês são as pessoas mais adequadas para gerenciar esse projeto para nós. E aí nasceu a JoUp. Estamos aqui até hoje, sobrevivendo e crescendo.
Flávio, vocês vieram, na verdade, de uma outra área. Quer dizer, vocês vieram da área de marketing e também na área de consultoria. Para atuar nesse mercado de vocês, o que vocês acreditam, né? Bem, começando pelo Flávio, que vocês acrescentem, qual o diferencial que vocês trazem por terem atuado em um outro segmento?
Pelo Gilberto ter vindo da área de consultoria, e eu, por ter vindo da área de marketing, publicidade, nós conseguimos juntar os conhecimentos dos dois. O meu na parte de comunicação, desenvolvimento, criação de peças, né? E o Gilberto na parte de gestão comercial, na parte administrativa. A gente consegue levar muita propriedade para os projetos. Então, os projetos são muito bem elaborados, tanto na parte de comunicação, como na parte financeira de gestão dos projetos.
Algo que você queira complementar, Gilberto?
Uma vez que a gente consegue unir esses dois históricos, que nem sempre estão presentes nas agências, né? A capacidade de montar um projeto, esse projeto ser bem gerenciado, ter uma equação financeira, porque o marketing de incentivo, ele pressupõe um investimento e, obviamente, um retorno. E esse retorno, primeiro, ele tem que ser muito bem mensurado e, para chegar nesse nível, ele tem que ser muito bem planejado. E a gente, através desses nossos dois históricos, tanto da parte de marketing no Flávio e quanto da minha parte de consultoria, a gente consegue montar projetos com equações financeiras muito saudáveis e muito bem gerenciados. Eu entendo que esse seja o nosso grande diferencial.
Apesar da empresa ser nova em termos de mercado, na verdade vocês estão pegando uma mudança nesse mercado de marketing de incentivo. Estão, assim, atuando num mercado em mudança. Isso tem sido também positivo? Ou seja, veio ao encontro de uma oportunidade de vocês terem aberto a empresa e esse mercado está atuando de maneira diferente?
O mercado de incentivo, ele está passando por uma modificação radical. Há cerca de mais ou menos uns 6 meses... todo o mercado tinha um hábito de trabalhar com cartões de premiação. E essa ferramenta começou a ter uma série de problemas jurídicos, do ponto de vista de cobrança de impostos e tudo mais. Nós, inclusive, usávamos essa ferramenta. E quando nós percebemos que a gente poderia estar expondo o nosso cliente a um nível de risco alto, a gente decidiu parar, a ponto até de, em certos momentos, recusar clientes. Né? Os clientes pediam: de fato, eu quero trabalhar com cartão. Desculpa, então nós não trabalhamos mais com essa ferramenta porque nós estamos expondo o nosso cliente a um certo risco. E nós começamos a trabalhar mais com premiações em produto. Isso fez, assim, com que as campanhas tivessem um resultado melhor. Uma vez que a gente agora, não trabalhando mais com premiação em dinheiro, a gente consegue gerar valor emocional no prêmio. O que a gente está chamando, a gente chama até de valor percebido, que é conseguir desvincular o prêmio do quanto ele custa e começar a passar para o premiado um valor, de fato, relativo àquele adicional de esforço que ele fez para ganhar aquele prêmio. Né? A gente costuma até falar que o prêmio, ele não pode virar uma coisa de consumo do dia a dia, alguma coisa que ele use e esqueça. O prêmio tem que gerar um valor residual. Né? Uma coisa, a gente tem trabalhado muito com viagens, a gente tem uma estatística até que, por exemplo, viagens geram uma lembrança nos 5 anos posteriores à viagem ter sido feita. E, no entanto, vamos supor, eu tenho uma verba de viagem de R$5.000. Se eu te der R$5.000, provavelmente você vai, até, às vezes, até saudar buraco na sua conta corrente. Vai ser ótimo naquela semana, mas depois daquilo você esqueceu. E, no entanto, se você fizer uma viagem, você vai lembrar daquilo por muito mais tempo. Ou se você ganhar um presente que você escolheu, e uma série de outras possibilidades, né? Quer dizer, trabalhar com um catálogo de prêmios muito amplo, desenvolvidos especificamente para cada projeto, né? E sempre estar muito preocupado com o valor percebido, tanto no que diz respeito à escolha do prêmio, tanto no que diz respeito à forma do premiado receber e ter direito a esse prêmio, que, na verdade, é a montagem da mecânica da campanha, que é o regulamento, em que pontos eu vou premiar. Uma coisa que a gente se preocupa muito também é que uma campanha de incentivo, normalmente ela está ligada a vendas, né? E venda normalmente é valorizado pelo objetivo alcançado, é a meta. O vendedor tem que atingir a meta e a gente trabalha muito em cima disso. Mas nem sempre esse é o problema, por incrível que pareça. Às vezes nós estamos falando em atingir meta, mas a verdade a gente tem que se preocupar um pouco com o meio daquele vendedor atingir aquela meta. Então, incentivar o vendedor a atingir a meta, às vezes pode ser a falta de conhecimento de produto, por exemplo. Então, vamos se preocupar um pouco, um passo atrás, e premiar aquele vendedor por conhecer mais o produto, que com certeza ele vai atingir a meta com menos esforço.
O que a gente procura? É reconhecer devidamente o participante de uma campanha de incentivo pelo esforço, pela sua dedicação que ele está tendo em relação ao produto que ele está trabalhando, à empresa, ao serviço. Premiar o espírito de equipe, né? Nós também trabalhamos nesse sentido. E toda a campanha de incentivo ela tem que procurar envolver todos os participantes num contexto emocional em que eles se sintam bem, que gere uma competitividade entre eles positiva, né? E que no término dessa campanha o resultado obtido não só seja os melhores resultados para a empresa, mas que os participantes se sintam melhor com ela e que lembrem dessa experiência positivamente durante o máximo de tempo possível. Porque o quanto mais emocionado ele tiver ligado a essa campanha, o que foi feito, melhor vai ser no futuro para ele. Ele vai sempre estar performando bem por causa dessa experiência que ele teve.
Uma das coisas que a gente tem observado, principalmente no planejamento das campanhas, que é uma coisa que a gente toma um cuidado muito grande em como montar a mecânica das campanhas, é que normalmente quando a gente chega no cliente, a campanha é assim: o melhor vendedor ganha um prêmio. O vendedor do semestre ganha um prêmio. Nós já chegamos num cliente que o melhor vendedor da empresa era o gerente comercial que estava nos atendendo e ele já tinha 6 DVDs na casa dele, porque todo semestre ganhava um DVD. Então, normalmente, o maior benefício da campanha não está em premiar o vendedor tipo A. O vendedor tipo A, ele já é A antes de começar a campanha, por características pessoais, de organização, do histórico dele, da força de vontade pessoal, ele já é A. Antes de dar do up, chegar lá, ele já era bom. O nosso grande foco, normalmente, nas campanhas, isso varia de cliente para cliente, mas é transformar o vendedor B no vendedor A. É aí que está o grande retorno da campanha. E não só premiar o melhor. Então, transformar o vendedor B num vendedor A. Como é que a gente faz isso? Nós trabalhamos com campanhas de competição, mas um dos nossos grandes diferenciais é trabalhar com campanhas de superação. De gerar metas individuais e fazer com que eu, vendedor, passe a competir com o meu histórico e não necessariamente com o melhor vendedor da empresa, que às vezes ele tem uma região diferenciada, ele tem um histórico diferenciado que já garante para ele uma performance melhor. Isso faz com que as campanhas elas consigam durar mais tempo. Por quê? Porque se eu estou competindo comigo mesmo, eu estou sempre competindo comigo mesmo. Agora, se eu estou competindo com um sujeito que já largou na frente, eu vou desistir no segundo mês da campanha, com certeza. Então, a gente tem uma preocupação de montar uma mecânica que ela seja autossustentável, juntamente dentro de uma equação financeira saudável.
Procure premiar o maior número possível de participantes, para que todos eles se sintam reconhecidos pela campanha, pela empresa, pelo que ele está fazendo.
Vocês comentaram que na preparação, na elaboração desse projeto, da campanha, você se preocupa com alguns detalhes, por exemplo, dessa competição saudável entre as pessoas que estão participando da campanha. Um outro ponto que vocês comentaram e que eu gostaria que vocês assim, detalhassem um pouquinho mais, é para que esse projeto, essa campanha realmente se torne factível, ou seja, para que o cliente também por um fator ou outro, no meio da campanha ou em algum momento da campanha, não queira ou continuar com essa campanha ou queira abandonar de alguma maneira, como vocês elaboraram esse projeto? Queria que vocês comentassem a respeito disso.
Essa é uma parte muito importante do projeto que a gente chama de sustentação da campanha. A campanha é que nem novela, ela tem uma curva. O início, ele tem uma audiência muito alta, porque as pessoas querem conhecer e tudo mais. A tendência é que esse interesse diminua, porque a campanha, bem ou mal, ela existe para pressionar um pouco, né? Ela tem aquele nível de pressão saudável, mas ela é uma forma de pressão. Então, nós temos alguns recursos, principalmente na parte de comunicação, que a gente utiliza para manter as pessoas antenadas com a campanha. O principal deles, quando as campanhas estão na internet, é um hot site. O hot site, normalmente, assim, ele tem conteúdos dos mais diversos, né, para atrair as pessoas para dentro da campanha. Esses conteúdos, eles podem tá ligados ao cliente ou não. E, normalmente, nós utilizamos os dois, até misturamos os dois. Outra coisa são os recursos de e-mail marketing, que é para manter as pessoas informadas sobre a campanha. Esses e-mail marketing normalmente são personalizados até no que diz respeito à meta. Fala assim, olha, falta tanto para você atingir a sua meta, se esforce um pouco mais. E um outro recurso que a gente usa também é um trabalho de call center, para chamar as pessoas. E a campanha, isso é uma coisa muito importante, a campanha ela não é um produto que a gente vende, faz, coloca numa caixinha, entrega para o cliente e fala, agora se vira. Né? A campanha ela tem um trabalho muito grande de gerenciamento. E normalmente um grande fator crítico de sucesso em uma campanha de incentivo é de fato o gerenciamento. Então, através, por exemplo, se a campanha ela tem como base um hot site, nós estamos monitorando sempre a audiência desse hot site, quem é que está entrando, quem é que não está entrando. E se eventualmente a gente percebe que tem alguma anomalia, a campanha ela é modificada, ela é, enfim, do início ao fim da campanha, existem uma série de modificações para fazer com que a campanha fique com um nível de audiência alto. Isso é feito sempre junto com o cliente, a gente está sempre monitorando a campanha para fazer com que ela tenha sempre um nível de audiência maximizado.
A gente está comentando de campanhas feitas principalmente para colaboradores internos, para funcionários. A empresa de vocês também realiza campanhas de incentivo, de marketing de incentivo, também para fornecedores, ou seja, para público externo das empresas? Já aconteceu algum projeto de vocês nesse sentido?
Na verdade, externamente a gente vai trabalhar mais com equipes de vendas externas. Por exemplo, a gente vai chegar até no ponto de venda mesmo, né? Tem um dos nossos clientes, que é uma campanha que chegou ao fim até dia 31 de maio agora, em que envolveu 300 revendas e mais de 1.500 vendedores, em que nós estamos realmente incentivando o maior volume de vendas, um giro maior dos produtos da empresa no ponto de venda, né? Então a campanha foi dirigida especificamente para o vendedor da revenda.
Queria que a gente falasse agora de produtos e serviços da empresa.
Nós estamos montando agora um portal de premiação. Qual que é o grande objetivo desse portal? Nós vamos estar unindo vários fornecedores de prêmio, tanto no que diz respeito a produto, a viagens, a experiências em geral, para que a gente faça uma campanha e possa oferecer um catálogo praticamente infinito de prêmios. Né? Com o que eu vou premiar a campanha do meu cliente? Com o que ele quiser. Né? E da forma mais fácil possível. Porque na medida que eu definir uma mecânica, e essa mecânica tiver uma relação real-ponto, eu posso ofertar qualquer prêmio para o premiado dele. E uma vez que nós vamos estar ligados a vários fornecedores de prêmios, via web mesmo, esse prêmio pode ser trocado dentro de um catálogo de 700 mil produtos, uma infinidade de produtos.
Gostaria que você comentasse a respeito de um ponto que o Gilberto comentou naquele catálogo de vocês, ou seja, no portal que vocês estão para lançar no mercado. Experiência, como é esse segmento, como é esse serviço?
Experiência, o que é uma experiência? Experiência é, por exemplo, passar o dia num day spa, com massagem, banhos aromáticos, gente cuidando de você, até experiências radicais como salto duplo de paraquedas, um curso de mergulho, até mesmo indo a cursos de pilotagem de carros. Então, são prêmios de baixo valor monetário, mas o valor percebido é muito alto. É muito alto. Imagine assim, por exemplo, no dia da secretária. Em vez do chefe levar um ramo de flores, né, um buquê de rosas para a secretária, ele dá um day spa para a secretária dela. ou pega um grupo de executivos que já tem diversos produtos e já viajam bastante, mas você dá para eles a possibilidade de fazer um curso de pilotagem com esse piloto de Fórmula 1, com carros esportivos dentro de um autódromo. Isso é uma experiência fenomenal que ele vai lembrar muito, mas muito tempo. Né? A gente fala que, dependendo da experiência, ele vai lembrar a vida inteira. Por exemplo, um salto duplo de paraquedas. Ele mesmo, o vovô, vai querer contar para o neto que ele saltou de paraquedas. Então, são premiações alternativas, mas que o valor percebido, essa parte emocional, é muito, muito alta. Né? E está tendo um retorno fortíssimo nas nossas campanhas, esse tipo de experiência.
Falando um pouquinho ainda de campanhas, eu gostaria, se possível, que vocês explicassem um pouquinho para os nossos ouvintes como que é normalmente o procedimento. Uma empresa chega até vocês, como é esse processo de elaboração do projeto, que características vocês detalham, pesquisam, quanto tempo demora em média a elaboração de um projeto?
Sim, normalmente assim, quando uma empresa nos chama para montar um projeto, a primeira fase é visitar a empresa e coletar um briefing da campanha. Nesse momento, a gente vai fazer um grande questionário para entender o histórico da empresa, quais campanhas que já foram feitas ou se não foram feitas, que tipo de premiação que aquela equipe está acostumada a receber, qual que é a verba que existe para essa campanha. E, em cima disso, nós vamos montar o que nós chamamos de prova de conceito. Normalmente essa é a nossa segunda reunião com o cliente. Normalmente acontece em média uma semana depois da gente ter coletado o briefing. A prova de conceito, o que é? Em função do que nós entendemos nessa nossa primeira reunião de briefing, nós vamos apresentar um projeto de campanha. Esse projeto já tem uma estimativa de custos, mas a prova de conceito, o principal objetivo é receber críticas e observações do cliente. Porque depois disso nós vamos começar a ajustar o projeto para finalmente começar uma negociação comercial. Então esse é o nosso processo de venda de campanhas, vamos chamar assim, de desenho de campanhas. Né? A parte comercial, ela anda junto com o planejamento da campanha.
Vocês já comentaram a respeito de um projeto, que é o lançamento desse portal de vocês em breve. Outros projetos da JUP para esse ano, ainda para 2007, ou já para o ano que vem? Algo que vocês possam compartilhar com os nossos ouvintes?
Eu acho que de diferente mesmo é o portal de premiação, que vai nos possibilitar oferecer para um cliente que já tenha, por exemplo, uma campanha em andamento, só a gestão da premiação. A gente pode fazer essa gestão da premiação através do portal. Né? Outras são ações pontuais para datas específicas. A gente pode desenvolver alguma ação dirigida a essa data. E outras são as campanhas mesmo, de incentivo, né? E relacionamento.
Bem, o nosso muito obrigada ao Flávio Antunes e ao Gilberto Dalprá, eles que são da empresa JUP, que é de marketing de incentivo. Obrigada pela entrevista, muito sucesso para vocês, que a gente volte a conversar outras vezes para vocês compartilharem com a gente outros sucessos que devem acontecer nos próximos anos. Obrigada.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.